E o cântico que nós cantamos agora de pouco diz sobre alegria, que o Senhor muda a nossa tristeza em alegria. Muda mesmo e continua mudando. A tristeza de não pertencer à família de Deus, a tristeza de não ter a segurança e garantia de que iremos ou não para o céu, ela já terminou quando eu recebi a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu me torno filho de Deus, diz o texto bíblico em João 12, em Romanos 5, em Romanos 3, em tantos outros textos. Para ser filho de Deus, eu preciso reconhecer a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu preciso olhar para a cruz e entender que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E isso nós pregamos nessa igreja, desde que a criança é um nenê até a ancianidade. E ontem aqui na igreja isso foi pregado desde os menores até os nossos anciãos. E essa tristeza já Deus tirou de nós. Nós temos a segurança que vamos para o céu. Temos a segurança que pertencemos ao Senhor. A garantia de que um dia estaremos com Ele lá no céu. E se você já entregou a sua vida a Jesus, essa é uma segurança, não há lugar para dúvida, porque Ele diz, quem crê em mim é salvo, quem crê em mim está salvo, quem crê em mim tem garantia. Mas há outras coisas na vida que nos trazem tristeza. Assim como Deus também sentiu tristeza em ver a situação nos dias de Noé, Sodoma e Gomorra, assim como o Senhor teve tristeza em ver a morte de Lázaro e chorou por Lázaro, é o próprio Deus dizendo, eu me entristeço. É o próprio Deus dizendo, eu tenho a minha alma dolorida pelo seu sofrimento, pela sua dificuldade. A tristeza eterna nós já resolvemos em Cristo Jesus, mas a tristeza terrena, precisamos aprender a resolvê-la com o Senhor e com Cristo Jesus, a cada dia, a cada momento que ela se apresenta em nossas vidas. E hoje pela manhã, então, nós vamos olhar lidando com a tristeza segundo Deus. E nós temos tristeza. Eu e você passamos por tristeza. Quem sabe você veio para a igreja entristecido nesta manhã. Aliás, o dia, o clima, não é? Esse dia cinzento. Esse dia em que o sol não aparece já ajuda a gente a ficar um pouco mais macambúzio, surambático, cabeça baixa, entristecido. E como lidar com isso? Nós vamos olhar para a palavra de Deus. E na palavra de Deus em Jeremias 8:18, abre aí em Jeremias 8:18, nós encontramos o profeta tristão, não é? O profeta chorão. Aquele indivíduo que lida com a tristeza a vida inteira. Ao ler o profeta Jeremias, ao ler o livro de Lamentações que ele escreveu inspirado por Deus, nós vemos um homem de Deus triste a todo momento, desde o momento da sua chamada, ele já demonstra tristeza. Mas ele aprende a lidar com isso segundo o coração de Deus. Nós encontramos isso no próprio livro de Jeremias, nós encontramos isso no livro de Lamentações. E olha só o que ele diz no seu livro em Jeremias 8:18. Já começa com expressão idiomática de tristeza. Quando a gente está feliz, o que a gente faz? Uhul! Pelo menos foi isso que os pais fizeram do Control Team ontem, depois que nós terminamos o programa, lembram? Porque estávamos felizes. Ninguém fez assim, Mas quando a gente está triste, a expressão idiomática é essa. A nossa muda só uma vogal, né? Ou duas. Essa é a expressão idiomática de tristeza. Essa expressão verbal da face entristecida, da alma que está desanimada, desfalecida pela tristeza. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, isso é um grito dele. Ah, oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. É um homem que olha para a sua tristeza, situações que o entristecem e não tem algo ao que se pegar. O meu coração desfalece dentro de mim. Essa é uma declaração, uma narrativa de um homem de Deus, escolhido por Deus, com o ministério dado por Deus, dizendo: o meu coração está frágil, enfraquecido, bate fragilmente dentro de mim. Já se sentiu assim? Jeremias também. Vamos orar. Querido Deus, estamos aqui diante da tua palavra porque reconhecemos que o Senhor tem as respostas. E mais uma vez, não tenho dúvida que o teu Espírito irá levar as nossas mentes por meio da sua iluminação e os nossos corações por meio da sua orientação a compreendermos, a descobrirmos juntos e posteriormente a aplicarmos em nossas vidas de forma singular e individual toda a resposta que o Senhor tem para as nossas tristezas. Aquelas situações em que enfrentamos que trazem, Senhor, entristecimento à nossa alma, ao nosso coração, ao nosso espírito. E que certamente faz conosco o que Jeremias revela aqui e o Senhor nos ensina nesta manhã por meio da tua palavra. Que mesmo servindo ao Senhor, nosso coração irá se desfalecer em tristeza. Nossa alma será desanimada em tristeza. Então rogamos em nome de Jesus que o Senhor nos dê toda a orientação do Senhor para que possamos lidar segundo o teu coração com o nosso coração quando estivermos em tristeza. Pai, eu peço por mim, não permita que em nenhum momento, em nenhuma ilustração, em nenhum pensamento, em nenhuma gesticulação, a exposição da tua palavra seja maculada, desviada, manchada. Usa-me apenas como instrumento nas tuas mãos e fala comigo e fala com a tua igreja nesta manhã, aqui no santuário ou nos ouvindo pela internet. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quando estivermos nessa situação como Jeremias, quando amanhã, ou hoje, ou depois de amanhã, ou sei lá qual dia, você tiver a expressão idiomática da tristeza, oh! E aí você fizer uma leitura do seu coração e da sua alma, e ler o seu coração e entender que o seu coração desfalece, e olhar ao redor e ninguém pode consolar a sua alma, nada pode consolar a sua alma. O que fazer? Como lidar com isso? A palavra de Deus nos ensina. Vamos primeiro ver os traços e rastros da tristeza. Abre a sua Bíblia comigo no Salmo 31, outro homem de Deus que sentiu muita tristeza. Um homem de Deus que é conhecido por as suas habilidades de exército, por suas habilidades como rei. Aliás, o homem que é chamado em Atos, o homem segundo o coração de Deus. De novo, alguém que tem comunhão com Deus. Alguém para quem Deus, ao olhar, disse: é esse o novo rei de Israel, porque ele tem um coração que me agrada. Passa por tristeza. Passa por esses momentos em que a nossa alma e o nosso coração desfalecem. Olha só o versículo 9 e 10 do Salmo 31. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, e de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Gente, eu estou pasmo de ver quantas palavras Deus usou por meio de Davi, inspirado pelo Espírito Santo, para nos relatar o que é o traço da tristeza. O que é o designer da tristeza? O que é o traçado da tristeza? Olha só, a tribulação, consumo dos meus olhos, essa palavra é enfraquecimento. Os olhos não conseguem mais ficar quase que abertos. Quem sabe de tanto choro, de tanta lágrima, os olhos incham. Temos dificuldades de enxergar, mas ele diz que a alma e o corpo também se enfraquecem, nós sabemos disso. Quando experimentamos uma profunda, intensa tristeza, como o Davi está dizendo para nós aqui, o nosso corpo fica enfraquecido, nós não temos força para ir ao trabalho, não temos garra para ir aos estudos, não queremos levantar para cuidar da nossa família. Mas ele diz, gasta-se a minha vida na tristeza. É outra palavra que mostra o traço da tristeza. Nos sentimos desgastados, cansados, acabados. Depois ele diz, em gemidos. Como a tristeza nos faz gemir. Um gemido literal, muitas vezes, de dor da alma. Outras vezes, traduzido em lágrimas, em choro. Algumas vezes, por expressões idiomáticas, como acabamos de ver em Jeremias 8. Debilita-se a minha força. Essa palavra é cambalear. As pessoas ficam sem segurança. Não tem mais condições de andarem de forma ereta por causa da sua tristeza. Cambaleiam na sua força. E aí ele diz, os meus ossos se consomem. Por causa da minha iniquidade, mas muitas vezes também por causa da iniquidade que está ao nosso redor. Esse é o traço da tristeza. E qualquer um de nós, ao ler esse texto, nos identificamos com essas palavras que desenham, que traçam a palavra tristeza em nossa alma, em nosso coração. Mas ela tem um rastro também. Ela vai minando. Ela vai entrando para o fundo da alma. Salmo 116, abre lá comigo. Palavra de Deus de novo falando sobre tristeza para nós. Aqui não sabemos se é Davi ou se é outro salmista. Mas o Salmo 116, um salmo anônimo. Ele diz para nós qual é o rastro da tristeza. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Sabe qual é o rastro da tristeza? É a queda da nossa alma, a queda do nosso espírito em angústia. A palavra angústia, a palavra tribulação, a palavra tristeza estão fazendo conceitos sinônimos aqui para mostrar quais são os sentimentos que a tristeza imprime agora no coração, na alma, no espírito, na mente, nos pensamentos, nos sentimentos, em tudo. Essa é a tristeza. E você certamente, se já experimentou a tristeza, viu esse rastro de angústia, de tribulação e de tristeza que tomba a gente. Que leva a gente a querer, de alguma forma, a morte. Estou fazendo uma diferença aqui de depressão e tristeza, porque depressão já falei lá alguns domingos atrás. Mas elas são co-irmãs, irmãs gêmeas. Uma leva a outra. Um outro rastro da tristeza sobre tristeza sobre tristeza é a depressão. E já vimos que homens de Deus também passam por isso. E aí um irmão gêmeo vai colando no outro, e aí a gente desenvolve síndrome do pânico, que é hoje à noite o que vamos estudar. E aí desenvolve outro e outro, e aí a gente acaba, por não voltar a Deus e não buscar em Deus, se tornando um protótipo de todas as dificuldades da alma que o indivíduo pode passar. E não são poucas. E não são as mesmas, mas todas elas desfalecem, desanimam a alma. Então, como tratar disso? Lidando com a tristeza segundo Deus. Revigore o seu coração. Mas como? Então, abre lá, volta para o Salmo 31. Lembra do salmista falando: estou acabado, estou enfraquecido, cambaleando. Meus olhos já não conseguem mais ficar abertos pela tristeza. Mas ele termina o salmo dizendo assim. E termina o salmo para encher o nosso coração de esperança. Porque os salmos, eles falam isso, eles dão uma introdução, depois mostram todo o problema que o salmista está passando. E aí termina o salmo dizendo uma palavra de esperança. E qual é a palavra de esperança? Começa no versículo 23. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Aquelas pessoas que muitas vezes imprimem tristeza sobre nós. Vocês, fiéis, sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Essa palavrinha revigorar o coração é fortalecer, solidificar, tornar forte o meu coração. Mas eu não consigo. Lembra o que Jeremias disse? O meu coração está desfalecido e não há nada que me console. De fato, nada e ninguém pode nos consolar. Apenas o Senhor pode revigorar o nosso coração. Por isso a palavra de Deus diz: todos que esperais no Senhor. Quando a gente pensa em esperar, a gente precisa buscar alguma história na Bíblia em que indivíduos esperaram no Senhor. E é interessante que esse próprio Davi, ele nos ensina isso no momento de profunda e intensa tristeza. Abre agora seu salmo aí no Salmo 13. Momento de tristeza, de luta, de aflição. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração cada dia? Davi também sentiu o que eu e você sentimos. Será que Deus vai dar jeito mesmo? Será que há solução mesmo? Já pensou isso? Ele também. Já questionou se Deus realmente está olhando para a sua situação e para você? Ele também já questionou. Atenta para mim, responde-me, Senhor. Já fez essa oração? Senhor, o Senhor não vai responder? Há alguns de vocês aqui que estão esperando há 10, 15 anos uma resposta de Deus. Eu mesmo já entrei em crise por causa do seu sofrimento. Questionei já Deus: Senhor, o Senhor não vai responder, o Senhor não vai dar um jeito. Oramos assim? Davi também orou. Aí ele diz assim: ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga ao meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários vindo eu a vacilar. Ele está dizendo: não deixa eu morrer sem ver o Senhor operar poderosamente. O Senhor não vai agir. Já orou assim? Davi também. Eu já orei assim, Davi também. Agora ele dá uma palavra como ele espera no Senhor. Por que é que ele diz: revigore o seu coração, vós que esperais no Senhor? Como é que se espera? No tocante a mim, confio na tua graça. Então confie na graça de Deus. Confie que a graça de Deus, ela é aquela graça assim que tira a gente do inferno. Mas ela também, Tito, nos ensina a viver de forma sensata, justa e piedosa no presente século. E eu e você precisamos aprender a viver de forma justa, sensata e piedosa na hora da tristeza. E é na graça. É através da palavra de Deus graciosa, é através da minha oração em nome de Jesus que o Senhor me assiste e me socorre em resposta graciosa. É muitas vezes através da ação que Deus dá, através da sua graça, por meio e por intermédio da vida de algum irmão em Cristo ou irmã em Cristo Jesus em nosso meio. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Gente, nós precisamos pensar mais no céu, mais na nossa salvação e menos nas mazelas dessa terra terrível, sufocante, violenta. Precisamos olhar mais para o céu, para a nossa salvação e olhar menos para as coisas deste mundo. Porque isso atrapalha e não resolve a nossa tristeza. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. E faz aquilo que eu já tenho falado. Quando você tiver em tristeza, pega uma folha, divide a folha no meio assim, ó. Não é? Verticalmente, no meio. E escreve do lado, minhas tristezas. E do outro lado, as bênçãos de Deus sobre minha vida. E vai escrevendo as suas tristezas e as bênçãos de Deus. Você levantou hoje com vida? Bênção de Deus. Comeu pãozinho com manteiga? De repente até quentinho, porque o papai ou a mamãe foram na padaria buscar. Ou o marido, a esposa. Passou a manteiga no pãozinho e derreteu. Não tomou café porque levantou atrasado? Levanta mais cedo. Você ia passar por tudo isso que eu estou falando por você. Eu acho que tem gente lá na minha casa que não tomou café. E não é a Denise e a Débora. Vocês imaginem quem seja. No meio. Tudo isso é bênção, gente. Dormiu em paz? Tinha uma cama e uma casa para dormir? Põe lá. Vestiu um sapato? Bênção. Pôs uma roupa? A gente tem que aprender que tudo isso é bênção. Tudo isso é bênção. Teve que levantar de madrugada, olhei aqui a Aline e o Fábio. Teve que levantar de madrugada porque o filho ou a filha chorou de madrugada. Bênção, eles são herança do Senhor. Quanta gente queria poder levantar de madrugada para cuidar dos seus filhos, mas os seus filhos já não estão mais com eles. Logo, logo chegará a nossa fase nisso aí. A gente não vai ter mais filho em casa. Ai, que saudade daquele choro às 3 horas da manhã. Às vezes irrita, traz tristeza, é verdade. Mas a gente vai sentir saudade. E eu achei que a turma ia crescer, não ia mais chorar e gritar de madrugada. Engano meu, agora o grito é mais grosso ainda. E mais alto. Bênção! Bênção! Agora põe as tristezas do lado esquerdo. E as bênçãos do lado direito, ou vice-versa. E você vai ver, qual é o número de bênçãos para as irrisórias tristezas da vida. Por isso eu cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Isso vai fazer diferença. Segundo, invoque e confie no Senhor. Volta para o Salmo 116. O Salmo 116, que falou para nós lá também do rastro da tristeza, ele diz o seguinte para nós, no versículo 6 a 9. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Na verdade é contigo, porque Ele passa para nós o que é a experiência dEle. Também com você. Mas tudo isso está aí, que o Senhor cuidou, que o Senhor assistiu, por isso ele quer estar no Senhor. Por quê? Porque no versículo 4 ele diz assim: então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. E aí ele disse para nós, no versículo 6 e 9, tudo o que é a ação de Deus para resolver a tristeza no meu coração. Então a quem eu vou em tristeza? Ao pastor Darcy? Você pode até vir, mas nós vamos a Deus, porque eu não vou conseguir resolver a sua tristeza. Não vou, não vou. Não consigo resolver a minha tristeza, não consigo resolver a tristeza da mulher da minha vida, daquela mulher que eu decidi amar até que a morte me separe dela, da mulher que é a história maior da minha vida, já tenho mais anos casado com a Denise do que solteiro. Não consigo resolver as tristezas do coração da minha esposa. E isso dói para mim, não consigo resolver as tristezas do coração dos meus filhos. Pergunte a eles. Todas as vezes que eles vêm triste para resolverem algo comigo, vamos até Deus. É o Senhor que resolve. Vamos orar a Deus. Pergunte a Débora, nesses tempos de tristeza, ao Daniel, nos tempos de tristeza, como é que eles resolveram a tristeza? Eles não vão falar, o meu pai resolveu, porque o pai não pode resolver nada, menos que ele seja pastor. A minha mãe resolveu, não vai resolver porque é educadora cristã. Não vai. Quem resolve é Deus. Eu posso orar por você, colocar a sua alma diante de Deus, mas é o Senhor que vai resolver. Davi não resolveu com Natã, o grande profeta dos seus dias. Davi não resolveu por meio dos sacerdotes que ele tinha, que ele mesmo estabeleceu para o templo, embora o seu filho tenha construído o templo. Davi resolveu com o Senhor. E eu e você vamos resolver com o Senhor. Não é com homem, não é com mulher, não é com nada. E fortaleça-se na palavra de Deus. Olha só o que diz o Salmo 119, versículo 28. E é assim que o meu coração é revigorado. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Sabe, gente, quando a gente fala para vocês fazerem devocional, não é porque é um programinha da igreja. Não é um programinha familiar. Não é uma exigência denominacional. Eu me incomodava no seminário Bíblia Palavra da Vida, eu era um dos professores que mais lutava para tirar a obrigatoriedade de devocional. Mas sabe por que tinha que obrigar aluno a fazer devocional? E todos os alunos da Palavra da Vida ou serão pastores, ou serão educadores na igreja, ou serão missionários, ou de alguma forma serão líderes na igreja. Pelo menos deveriam ser, foram treinados para isso. E tinha que obrigá-los a fazer hora devocional. Eu ficava incomodado com isso. E eu fico incomodado com as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, que Ele colocou sob minha responsabilidade, e a responsabilidade dos meus queridos amigos e pastores que me ajudam a pastorear esse rebanho, quando nós percebemos que devocional é relegado à 22ª categoria da sua vida. A 23ª e acaba aí as categorias da sua vida, vira a igreja, porque está se tornando a última agora. Não pode, não pode, porque é por meio da palavra que a minha alma em tristeza será levantada, levantada. Eu dou graças a Deus quando eu ouço a minha esposa dizendo assim, eu não estou bem, eu preciso ir fazer a minha devocional, estou demorando para fazer. Isso é lá para as 8 horas da manhã, mais ou menos, 8:30 no máximo. Porque ela entendeu que a força para a vida dela não vem do pastor Darcy, não vem de um programa na televisão, não vem de uma leitura de uma revista, vem do contato pessoal com a palavra de Deus. E eu estou contando isso tudo porque é a minha história, porque pode ser a sua também. Mas há muitos de vocês que têm experimentado, nossos filhos têm experimentado o poder da palavra de Deus por meio do contato com ela. E isso se faz, gente, todo dia, num horário determinado. Deus é importante. Se você for conversar com alguém que é uma pessoa importante, que você precisa dele, seja um médico, seja um atendente no banco, seja um advogado, seja até o pastor da igreja, por causa da agenda. Isso me frustra um pouco, às vezes, porque eu queria poder estar acessível a vocês a qualquer momento. Não dá. Por isso temos muitos pastores aqui. E muitas vezes para eles também não dá. Por causa do tamanho e imensidão dessa igreja. Mas você não tem que marcar um horário? Senão você corre o risco de chegar aqui, chegar no consultório, chegar em qualquer outro lugar e não ser atendido? A mesma coisa, ou se não, muito mais com Deus. Porque é Ele que levanta a minha alma da tristeza. E não o pastor. E não o advogado. E não o terapeuta. E não o médico. Mas o Senhor. E eu quero terminar dizendo para vocês o que diz a palavra de Deus. Embora a tristeza seja um sentimento que desanima e desfalece, o Senhor pode transformar o pranto em alegria. E olha só o que diz o texto. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Esse é o resultado do salmista que disse que estava muito triste, em outro salmo agora dizendo: o Senhor pode resolver a sua tristeza. Essa é a resposta para o grito de Jeremias: o Senhor pode transformar a sua tristeza em alegria e o seu pano de saco em alegria. Vamos terminar lendo juntos esse versículo? Fala comigo. Converteste. Salmo 30, 11. Que Deus nos abençoe. Querido Deus, ajuda-nos a buscarmos a Ti a cada manhã, a cada instante da nossa vida. Dá-nos a habilidade, Senhor, de estarmos em contato com a Tua palavra o tempo todo. É bem da verdade, Senhor, que antigamente eu tinha que escrever em papelzinhos e colocar no meu bolso. Mas agora temos a facilidade da tecnologia, Bíblia no nosso próprio celular. Ajuda-nos, Senhor, a desfrutarmos disso, aqui e acolá, sentado, levantando, deitado, em pé, numa condução pública, numa condução pessoal, no trabalho, no colégio, em casa, aonde estivermos. Dá-nos a habilidade de ouvirmos a Tua voz, para que por meio da Tua palavra, a nossa alma seja levantada do desfalecimento pela tristeza. A nossa alma seja animada pelo desânimo pela tristeza. E assim possamos cantar juntos, que o Senhor mudou a nossa tristeza em alegria. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa resposta. E o temos como nosso Pai Celestial, em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém e amém.